Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Vamos iniciar de uma pergunta. Qual é o tempo para que possamos dizer a alguém algo que é muito importante? Muito importante não apenas para outra pessoa, muito importante para tudo que envolve a relação de amizade, a relação afetiva, a relação familiar. É muito importante para nós. É muito importante, por vezes, para aqueles que nem estão no momento participando dos eventos. Qual é esse momento? Existe uma datação para isso? O que a sociedade dos homens, o que a história da nossa sociedade, da nossa civilização tem a dizer sobre isso? Ela diz muitas coisas, ela diz muitas coisas, desde os elementos que não se encontram, que se perdem pelo caminho, até aqueles que parecem que surgem por um mais estranho acaso, envolvendo ainda muitas outras coisas. Hoje separei dois textos como uma ilustração para isso que estamos falando. O primeiro texto é de um físico que nós já vimos nos trabalhos em semanas de estudos, já vimos em oficinas, em aulas avançadas, que é o Richard Feynman. O Richard Feynman, ele é Nobel em Física e desenvolveu um dos trabalhos muito importantes na área no século passado. O Feynman, na década de 40, com todos os problemas que a humanidade passava, ele participou, ele era um garoto, tinha 22 anos, e naquela época ele participou das teorias, das pesquisas que levaria à construção de um dos elementos que ainda por muito tempo exigirá muita compreensão para que se entenda como pôde a humanidade construir a bomba atômica. Pois ele participou disso. Participou de muitos trabalhos importantes. O Feynman nasceu em Nova York e quando ele tinha 47 anos, ele recebe o Nobel em Física pelos trabalhos que ele fazia em eletrodinâmica. Ele era um dos precursores nessa área, na eletrodinâmica quântica. Realmente, trabalhos notáveis que ele desenvolveu. E o Feynman era uma pessoa muito acessível, muito amistosa, gostava de conversar com estudantes, explicar em letras simples as coisas mais avançadas da física. Feynman teve uma vida muito peculiar. Com 27 anos, isso foi em 1945, a esposa dele faleceu. Ele amava profundamente a esposa, que era uma menina, tinha 25 anos quando ela veio a falecer. Algum tempo depois, alguns meses, Feynman escreve uma carta que somente seria lida depois da morte dele. Uma carta para a esposa, a quem ele nunca esqueceu. O Feynman viveria ainda muito tempo. Depois dessa carta, ele viveria praticamente mais 40 anos. E em 1988, ele padecia muito, ele tinha várias complexidades por conta de um câncer muito severo. Na verdade, ele tinha duas formas associadas de cânceres e padecia muito e faleceu em 1988. Essa carta que Feynman escreveu e que guardou a vida inteira, ela provavelmente não era uma carta para o momento. Alguns dos senhores acompanharam um dos livros que trabalhamos deste autor, no qual ele fala das viagens dele, das aulas dele, da vida dele. E por aquela obra sabemos, entre outras coisas, que o tempo desta carta é o tempo para todos os momentos da vida dele. Ele não escreveu algo que era para ser entregue e pronto, a comunicação estaria feita. Provavelmente não foi isso que passou no coração, na alma dele, para a esposa dele, chamada Arline. Vamos então ao texto que ele escreveu em 17 de outubro de 1946. Querida Arline, eu adoro você. Você é meu amor. Eu sei que você gosta muito de ouvir isso. Mas eu não estou escrevendo só porque você gosta de ouvir isso. Eu estou escrevendo porque escrever para você me aquece por dentro. Senhores, não percam aqui a marcação do discurso. Ele escreve essa carta depois da esposa já não estar mais com ele, meses depois. E ele escreve essa carta dizendo que a ama. Explica para ela que não é apenas porque ela sempre gostava de ouvir ele dizer que a amava. Escrevia, conforme ele acaba de nos dizer, porque isso aquecia por dentro. Observem este notável físico, um dos precursores da eletrodinâmica quântica, um homem que nos traz como uma das lições inspiradoras que, para ele, o tempo possuía uma tal elasticidade que ele poderia falar com a pessoa algo que era muito importante, que era extremamente importante, em um outro tempo, que não o tempo que a sociedade dos homens diz precisa ser agora. Cada um de nós é de uma maneira, para ele essas coisas funcionavam desta forma, e funcionavam muito bem. Não é a única vez que Feynman recorreu a este expediente. Ele prossegue conversando então com a esposa. E ele diz: faz muito tempo que eu escrevi para você pela última vez. Quase 2 anos. Mas você vai me perdoar, porque sabe como eu sou teimoso, como eu sou realista. E eu, naquela ocasião, eu achava um absurdo escrever. Mas agora eu sei, minha querida esposa, que é normal fazer o que eu tenho adiado e que fiz tantas vezes no passado. Eu quero dizer de novo que eu te amo. Eu quero te amar e sempre vou te amar. Eu tenho dificuldade para entender o que significa amar você agora que você está morta. Mas eu ainda quero confortar você. Eu ainda quero cuidar de você e quero que você me ame também e cuide de mim. Eu quero ter problemas para discutir com você e eu quero criar pequenos projetos com você. Até agora, eu não tinha pensado que poderíamos fazer algo assim. O que devemos fazer? Aprendemos a costurar juntos. Ou começamos a estudar chinês juntos, ou compramos um projetor de filme juntos. Será que eu não posso fazer alguma coisa agora? Não. Eu estou sozinho sem você, e você era a mulher ideia. E a instigadora de todas as nossas loucuras e das nossas loucas aventuras. Notaram a pontuação das temporalidades que ele coloca na carta para ela? Algumas pessoas funcionam como Feynman. elas conseguem viver elementos com outras pessoas fora daquele relógio que é marcado na parede. O relógio que está nas nossas paredes, ele diz: o tempo já passou, você não tem mais acesso a tal pessoa, ela já partiu. E para alguns, no entanto, esse relógio que ali está serve para ela saber a hora do metrô passar e que ela precisa ir para o trabalho. Para algumas pessoas, aquele relógio que ali está serve para dizer a elas: olhe, amanhã você precisa levantar bem cedo, porque precisa ir a tal lugar entregar um documento importante. Para algumas pessoas é assim, para isso que serve aquele relógio que está para a parede. Mas para os elementos da afetividade, da subjetividade, é diferente. Às vezes o relógio, inclusive, parou. E aí, para essas pessoas, aqueles que elas amam, prezam, têm um enorme carinho, às vezes ficaram com elas para toda a vida, sempre. Dialogam com essas pessoas, ainda que fisicamente elas não estejam ali, elas estão presentes muito mais do que fisicamente. De uma maneira que muitas dessas pessoas não sabem explicar. Alguns dos senhores trabalham em consultório, já viram de diversas maneiras isso que eu estou ilustrando. São pessoas que conseguem construir esses elementos. Algumas, claro, se atrapalham e acabam até se assustando com essas coisas, e outros não. Outros conseguem viver isso de uma maneira poética e muito bonita. Feynman prossegue a carta para a esposa dizendo: quando você estava doente, você se preocupava por não poder me dar alguma coisa que queria me dar e que considerava que fosse necessária para mim. Não precisava nem se preocupar. Como eu lhe dizia na ocasião, não havia necessidade, porque eu te amava muito. Eu te amava de tantas maneiras. E agora, sabe, isso é ainda mais verdadeiro. Agora, você não pode me dar nada, embora eu te ame tanto. Eu te amo tanto que você me impede de amar, neste momento, uma outra mulher. Mas eu quero que continue me impedindo, sabe? Você, morta, é muito melhor que qualquer outra pessoa viva. Eu sei que você vai me dizer que eu sou bobo e que você quer que eu seja muito feliz e não quer me impedir de encontrar a felicidade. Aposto que se surpreende por terem te passado e terem se passado 2 anos e eu ainda não ter nem mesmo uma namorada depois desse tempo, além de você, que é o meu amor. Mas você não pode fazer nada em relação a isso. Não, você não pode, minha querida, nem eu. Eu não entendo, porque eu conheci muitas moças interessantes e eu não gostaria de ficar sozinho. Mas depois de 2 ou 3 encontros com elas me parecem tão inconsistentes e parece então que só você continua comigo, parece que só você é real. Minha querida esposa, eu amo você, eu amo minha mulher. Minha mulher está morta. Assinado, Rick. PS, por favor, desculpe por não lhe enviar esta carta, mas eu não sei seu novo endereço. O Feynman tinha muitas dessas ironias, dessas brincadeiras que ele fazia, mesmo com lágrimas nos olhos e com muita dor em algumas coisas da vida dele. Quando mais tarde, já maduro, ele revisita que ele era uma criança, quando convidaram para ele trabalhar naqueles projetos que levariam à construção da bomba atômica, maduro, ele, aliás, por conta daquilo, ele passa depois por uma depressão que quase arrasa com a vida dele. Foi muito impressionante quando ele se dá conta de ter participado de algo que mais tarde ele consideraria monstruoso. Nesta primeira parte da nossa oficina de hoje, nós vimos então que algumas pessoas têm essa capacidade, essa característica. Elas conseguem conversar, amar, estar profundamente com pessoas, independente de onde elas estão, dos impedimentos da vida, das nomenclaturas que o mundo impõe à nossa sociedade. Alguns funcionam assim. Utilizar isso de uma maneira sábia e producente é um dos desafios da nossa época. Mas nesse segundo documento que eu vou partilhar com vocês, não é algo que acontece depois. Por vezes nas nossas vidas precisamos chamar alguém que amamos e por vezes dizer a essa pessoa algo muito difícil, algo que às vezes essa pessoa não está pronta para ouvir, algo que mesmo ela conseguindo lidar com isso, é provável que ela se volte contra nós ou que ela tenha uma reação que nos causa preocupação. Pois, enquanto Feynman tinha lá seus 20 anos, estava e era convidado por físicos importantes do mundo a participar de um projeto que depois muito lhe causaria arrependimento, isso Feynman tinha 22 anos, era 1940, pois nessa ocasião, do outro lado do mar, lá ao norte, na Inglaterra, Winston Churchill passava por um de seus momentos mais difíceis. Churchill, que era um homem amável, um homem que gostava muito dos seus charutos, da sua bebida, dos seus livros, um homem educado, um homem formal, passava por seus momentos muito difíceis. Vocês estudaram na história o que se passava naquela época? Havia a Segunda Guerra Mundial no horizonte. Churchill, como primeiro-ministro, estava para assumir, não é? Aqueles discursos que o tornaram muito conhecidos, discursos tremendos que ele fez na Câmara dos Comuns, no Reino Unido. E Churchill estava extremamente tenso, com muitas dificuldades para dormir. Aliás, eu trabalhei aquele livro com mais de 1000 páginas dessa história toda e com o filme também, trabalhamos livros e filmes numa das edições de final de ano lá nas faculdades de técnica em Curitiba. Alguns lembram desse trabalho muito bonito que fizemos. Aqui nós vamos ver uma parte disso, que é a parte em que a mulher dele, a Clementine, amigos vão até ela e colocam para ela o quanto ele estava sendo hostil, o quanto ele estava afastando as pessoas, o quanto estava sendo muito difícil trabalhar com Churchill. Os colaboradores, as pessoas mais próximas, estranhavam a maneira truculenta como ele estava agindo com todos. Algo muito diferente do Churchill que essas pessoas haviam conhecido. Um homem educado, um homem formal, um homem reservado, agora se mostrava de outra maneira, às vezes destrambelhado, às vezes grosseiro, o que estava, claro que eles compreendiam o contexto, mas o que, até onde ele conseguiria levar isso que se passava com ele. Bom, a esposa foi procurada pelos amigos, eles ouviram o que ela estava... Ela os ouviu, né, o que eles estavam dizendo para ela, e ela então decide, vejam o caminho que ela escolheu. Ela não foi conversar com o marido, ela escreveu para o próprio marido, o que vocês ouvirão agora. Ela, em junho, no dia 27 de junho de 1940, ela escreve para o próprio marido, algo que o fez acordar. A Clementine era uma mulher que compreendia o estresse imenso que o marido dela passava, a situação dúbia que os Estados Unidos então mantinham com a Inglaterra naquela ocasião, o continente ilhado, e não a ilha do Reino Unido ilhada, mas o continente ilhado, sob extrema pressão, o nazismo crescendo de várias maneiras, a posição dos russos, que era muito discutível e que gerava muito mais dúvidas do que qualquer outra coisa, ele estava no meio disso tudo. Bem, o que essa esposa fez? Ela podia ter chamado um familiar, ela podia ela mesma ter convocado alguns amigos para conversar com ele, ela tinha muitos caminhos. Este foi o caminho que ela escolheu: escrever para ele. Essa carta despertaria Churchill, faria com que ele acordasse e melhorasse muito. Provavelmente, sabe-se lá, se não, isso não salvou até a vida dele de um estresse consistente, maior. Nessa ocasião, ele colocou na autobiografia dele que ele tinha dificuldades imensas para dormir. Ele dormia poucas horas, 2, 3 horas, e acordava sobressaltado, às vezes gritando, e corria para o escritório dele com ideias. Ele dizia: eu vou ligar para os Estados Unidos, vou pedir ajuda para o presidente americano. E às vezes ligava e o presidente não atendia, não respondia, ou respondia com evasivas. Era um período muito complicado. Não exatamente nesta ocasião, por volta desses meses, tá bem? Por volta deste período, vamos colocar assim. Então, a carta que ela escreve ao marido, e que o ajuda muitíssimo, dizia o seguinte: meu querido, eu espero que você me perdoe por lhe dizer uma coisa que eu acho que você deve saber. Por favor, considerem como ela faz a introdução da carta. Aqueles que conhecem mais de perto a cultura britânica sabem que esse modo de iniciar a carta é peculiar. Para o casal, é um caminho diferenciado. Não é o caminho usual que ela escolheu. É como quem diz: eu vou te contar uma coisa que você não sabe, está bem? Você quer saber? Mais ou menos assim, traduzindo para o nosso modo de ser brasileiro, que é tão diferente, tão infinitamente diferente disso. Então ela estava dizendo: espero que você me perdoe por lhe dizer uma coisa que eu acho que você não sabe. Uma pessoa da sua confiança, que é um amigo devotado, me procurou para me contar que você corre o risco de despertar inimizades dos seus colegas, subordinados também. Isso porque você tem sido grosseiro, você tem sido sarcástico, despótico com eles. Parece que os secretários combinaram de agir como colegiais. Sabe o que eles estão fazendo? Engolindo em seco. Eles saem dando de ombros. Nos escalões mais altos, no entanto, o desprezo que você demonstra por qualquer sugestão que os outros apresentam, numa reunião, por exemplo, é tão grande que eles resolveram que não vão sugerir mais nada a você. Eu fiquei surpresa, aborrecida, porque ao longo de todos esses anos eu vi como as pessoas que trabalham ao seu lado, sob as suas ordens, sempre gostaram de você. E eu falei isso. A resposta foi: é a tensão que ele está vivendo, sem dúvida. O que poderia ser uma tradução aqui que nos aproximaria disso que está se passando aqui? Uma tradução aproximada poderia ser assim: um de nós, ou cada um de nós, nesse momento de pandemia, alguns trabalhando muito, e há vários colegas aí na linha de frente da pandemia, eu sou um deles, não é? A gente está no cotidiano, trabalhando muitíssimo, muito mais do que a gente já trabalhava. São muitas pessoas fazendo isso. E talvez, às vezes, cada um de nós pode estar perdendo a ideia do quanto está sendo hostil, do quanto está sendo ofensivo com pessoas do nosso convívio próximo, com quem costumávamos ser amáveis. Agora considere que a nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nosso irmão chega para nós e diz, olha, vou tentar te ajudar. E aí nos lembra de como somos amáveis, nos lembra de como somos queridos, de como as pessoas que convivem conosco gostam de nós e que estamos sendo muito diferentes disso. Quais palavras essa pessoa teria que usar para nos acordar? Como ela está fazendo com o marido? Ela prossegue dizendo, meu querido Winston, devo confessar que tenho notado uma deterioração em suas maneiras. Você não é tão gentil como você era antes. Seu papel é dar ordens. Você pode demitir os que não fizerem direito o que você tem de fazer. Lembrem, ele era primeiro-ministro, não é? Com exceção do rei, do arcebispo e do presidente do parlamento. Portanto, com essa tremenda autoridade, você tem de ser gentil, você tem de ser atencioso e, se possível, olimpicamente calmo. Você sempre dizia, não admito que as pessoas que servem ao país e a você não amem e admirem e respeitem por tudo que você está fazendo. E também não é com irritação e grosseria que você vai conseguir bons resultados agora. Isso só vai criar antipatia ou servilismo. Por favor, perdoe sua amorosa, devota e atenta Clime. Escrevi isso, ela colocou depois ao final da carta, ela ainda colocou mais umas linhas, e ela disse assim, ao final, depois de ter assinado, ela escreve ao marido dizendo assim, escrevi isso domingo passado, rasguei, reescrevi, e aqui está. A Clementine escreveu, Churchill a amava muito. Nessa altura, eles já eram um casal de idade, os dois, e ele a amava muito, a respeitava muito e a ouvia, costumava conversar com a esposa, e essa carta teve um impacto imenso no que Churchill estava vivendo. É muito provável que a partir disso e de outras coisas, né, ela soube também administrar as coisas dentro de casa de forma que, sabendo do que estava acontecendo, que tudo procurasse ter um alento, uma calma, e que fez com que esse homem pudesse fazer alguns dos movimentos históricos formidáveis e alguns lendários, como só talvez Roma, Grécia, e em alguns poucos lugares nós tenhamos notícias. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje. Vimos Feynman e Churchill, lições diferentes, mas muito bonitas, importantes para os nossos dias. Convido os senhores para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, termos mais a última oficina da semana, não é? Que amanhã às 18 horas. Muito obrigado, um bom descanso a vocês, até amanhã, pessoal.